podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Nosso convidado aqui no estúdio é o vereador da cidade do Recife, Tadeu Calheiros. Vereador, muito bom dia, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, a Folha FM, viu?
Bom dia, Jota Batista. É uma grande satisfação estar lhe conhecendo pessoalmente e poder estar interagindo aqui com o público da Folha FM.
A recíproca é verdadeira, vereador. Eu vou até confessar aqui que botaram aqui Tadeu Calheiros, vereador do Recife pelo Podemos. Aí depois o menino da produção, não. Ele é MDB agora.
Isso.
Vamos explicar, né? O senhor era até pouco tempo Podemos e fez justamente essa migração na janela partidária. O porquê disso, vereador?
Boa pergunta, Jota. Uma grande oportunidade para eu poder explicar. Quando vim para a vida pública, nesse último pleito eleitoral para vereador, foi a primeira vez que me candidatei, né? E a legislação brasileira exige que nós tenhamos um partido, e confesso a você que esse era um dos momentos mais difíceis da minha decisão, para pegar as pessoas que vêm da sociedade civil organizada, eu, no caso, representando ali o segmento de saúde, ter que me filiar a um partido gera um certo preconceito, há um estereótipo muito grande. E na ocasião, consultando várias pessoas, os pares da categoria, decidimos pelo Podemos, por ser um partido mais de centro, ali com menos rejeição. Vinha junto com a candidata, a delegada Patrícia, a candidata do prefeito da cidade, na época também uma pessoa que, assim como eu, era considerado um termo que usa outsider, que vem por fora da vida política tradicional. Então isso me levou a ingressar no Podemos. E fomos eleitos e tivemos sempre, e aqui deixo registrado meu agradecimento à época, presidente do Podemos, ex-deputado federal Ricardo Teobaldo, que sempre me deixou com uma independência e liberdade de atuação muito grande. Sem nenhum partidária nas minhas escolhas, nas minhas votações, tanto até para se decidirmos apoiar determinado candidato ou não para o governo do Estado. Então, sempre muito livre. Quando foi agora? E por que mudar? O Podemos decidiu que não teria candidato a vereador. Essa decisão não me compete. É uma decisão partidária de quem está nas lideranças do partido, não é? E decidiu não ter candidato a vereador. Então, se eu continuasse no Podemos, eu não poderia ser, como estou agora, pré-candidato a vereador, a reeleição de vereador. Teria que migrar de partido. E aí, nessa migração de partido, o MDB, que é um partido que a gente sempre teve uma admiração, faz parte da história do Brasil, o antigo PMDB, o MDB, um partido também com aquelas características de centro, não é? Eu não sou muito das polarizações, não é? E que deixa uma liberdade muito grande de atuação. Tive boas conversas com os líderes partidários, que me deixaram e me deram uma condição de independência opinativa, principalmente nas pautas da saúde, muito grande. Fui muito bem acolhido pelas lideranças do PMDB, pelo senador Dueire, pelo presidente Raul Henri e por outras pessoas do partido. E foi isso, nessa janela partidária mudamos para poder concorrer ao novo pleito.
E como é que está sendo construído isso? Claro, o presidente estadual Raul Henri, mas o senhor que está chegando agora na sigla, como é que está sendo feita essa construção para a vereança aqui na capital pernambucana com relação ao seu partido, hein?
Está sendo muito boa. Eu confesso que fiquei mais positivamente impactado ainda depois que você faz a mudança e depois que vai vivenciando ela, só vem ratificando que eu fiz uma escolha acertada. Não é um partido que lhe dá condição, que tem uma história, uma tradição, discute como lançar sua candidatura. Então é importante, e acho que a gente está fazendo uma boa construção, e nas discussões dos temas específicos sempre escuta, tem escutado as nossas opiniões, principalmente na área que temos mais expertise. Então, tenho encontrado um terreno muito bom, estou muito positivamente impactado com o MDB e acredito que a gente vai ter condição de ampliar o trabalho que a gente já faz.
Agora, vereador Tadeu Calheiros, perspectiva de fazer quantos vereadores o MDB, hein?
Olha, eu não sou a pessoa mais melhor para estar respondendo essa parte dessa esfera, cálculos, né? Políticos. Tem pessoas que entendem muito mais, cientistas políticos, outros candidatos que já vivenciam formação de chapa. Eu fui aprender isso, confesso que nem na minha primeira eleição, estou aprendendo isso nessa transição, não é? E é realmente algo tem uma ciência em torno disto, tá? Mas a chapa do MDB, os pré-candidatos formados pelo MDB, acredito que é uma das chapas que vem mais forte para buscar a composição na Câmara de Vereadores em número, né? O PSB tem uma cotação de fazer um número maior, porque vem o partido do prefeito, mas o MDB vem aí numa expectativa, Jota, segundo as pessoas que mais entendem da ciência política nesse aspecto de chapa, de votação, de estimar o número de votação dos candidatos ou dos pré-candidatos, estima-se fazer de 4 a 5 vereadores para a próxima bancada.
Está todo mundo com calculadora, né?
Isso.
Vereador, outro detalhe também, o senhor disse que aprendendo, né, justamente com a primeira eleição, e quando você não está, né, no nicho político, as pessoas apostam, né, no teu projeto, na tua fala. Quando você já está para tentar a reeleição, é muito mais difícil, né? Na sua visão, como é que está sendo trabalhado isso, os projetos que o senhor vem realizando na Câmara aqui Municipal da capital pernambucana, hein?
Isso, Jota. E é interessante eu dizer, e não é um negacionismo político, para não parecer que eu estou conversando dizendo, eu não sou o político. Não,
eu estou político, né?
Eu entrei na política, porque eu acredito que o instrumento de modificar a sociedade é através da política. E a gente não pode deixar de se omitir. As pessoas, né, sempre ojerizam a política, tem aquele estereótipo. E com razão, existe muita corrupção, muita coisa errada, mas é preciso a sociedade civil mesmo participar, pessoas de bem estarem participando para poder tomar para si decisões que passam pela política. Então, quando digo aprendendo essa questão de cálculo, essa questão numérica, mas ao trabalho a gente aprendeu desde cedo. Quem trabalha na saúde aprende desde cedo, outras áreas também, mas a gente já tem um costume de trabalhar muito pesado, de ir a fundo naquilo que a gente acredita. Então, dediquei meus quase 4 anos, 3 anos e alguns meses desse mandato, com muita força, com muita energia, em vários projetos, principalmente, Jota, no tocante à saúde. Eu tenho 24 anos de formato como médico e todos eles dedicados à saúde pública. Me orgulho muito em fazer oncologia pediátrica, em atender nos hospitais públicos, ter 100% da minha vida dedicada ao hospital público. Então, eu visito todas as unidades de saúde, mas eu penso saúde de uma forma muito mais ampla. A gente não pensa saúde em uma questão médico-paciente. A saúde ninguém faz sozinho. Você tem que pensar com todos os profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores físicos, veterinários, ou seja, nutricionistas. A gente pensa de uma forma muito mais ampla. E aí, tivemos esses primeiros anos de mandato indo nas unidades de saúde, nos postos de saúde da família, nas maternidades, nas academias da cidade, vendo as demandas, levando, tentando construir pontes sem essa questão de é meu partido ou não é meu partido, de construção. E acredito que a resposta, é difícil mensurar, mas acredito que possamos ter ampliado a nossa visibilidade em torno do trabalho, que me orgulha muito.
Agora, até aproveitando, traga uma radiografia, né, até dentro do contexto médico, enfim, como é que está a saúde do Recife? É ideal, não é? É pontos a serem conquistados, avançados? E o senhor, vereador Tadeu Calheiros, pró-governo, João Campos, não? O senhor falou muito nessa questão, olha, eu não gosto de estar nos extremos, eu gosto de estar mais ali no centro. Qual é a postura do vereador Tadeu Calheiros nesse aspecto também?
Perfeito. A saúde do Recife, a saúde do estado de Pernambuco, vamos falar em termos de saúde pública, não, quem vir a público e disser que a saúde tem uma radiografia, um retrato bom, não conhece a realidade. Temos muitas dificuldades. Quem está nos ouvindo sabe a dificuldade que tem para determinadas áreas da saúde, para determinados exames, tá? E aí eu amplio, não falo de Recife, eu falo do estado inteiro. Nossos grandes hospitais sempre superlotados, é matéria corriqueira, maca pelos chãos, até a gente não pode perder, eu costumo dizer isso sempre, a capacidade de se indignar com aquilo que a gente vê, tá? Mas eu sou uma pessoa que acredito muito no nosso sistema de saúde. A gente tem muito SUS que funciona demais. Temos profissionais e eu sou um deles. Eu sei o quanto se dedicam os profissionais. E isso, Jota, eu faço questão de dizer, às vezes me incomoda muito, porque querem imputar um problema da saúde pública como se fosse o mau servidor público, o que não é. grande maioria dos profissionais carrega um piano nas costas.
Desculpe interrompê-lo, mas quando o senhor fala isso, me veio logo à mente o exemplo que a área de saúde deu no combate à pandemia da Covid-19. Né? É um trabalho heróico, diga-se de passagem. Né?
Perfeito. Me orgulho de ter estado lá e na linha de frente, não é? E mostrou, e isso é o dia a dia, desde antes da pandemia. A pandemia botou uma lupa nesse trabalho. Então, isso me faz defender muito avidamente os profissionais e brigar para que haja mais nomeados, porque quando demora numa policlínica, alguém está ouvindo, não, doutor Tadeu, mas vá para uma policlínica, você vai esperar 3 horas para ser atendido. Verdade, uhum. Porque a gente precisa de mais gente para ser nomeado. Então, eu busco e vou discutir com a prefeitura que a gente precisa nomear mais profissionais. Tadeu, o MDB é da base do governo João Campos. Sim, mas se a gente precisa nomear mais, a gente precisa apontar o que precisa ser melhorado, eu sou um aliado propositivo. Uhum. Eu não tenho que concordar. Claro, a gente vai mostrar muitas coisas boas. Tiveram 1.319 novos nomeados no ano passado. É um número para a saúde extremamente positivo, mas precisamos nomear mais. Estou em plena atuação de fiscalização, voltando às academias da cidade, que promove muita saúde. Tá? Então, vamos levar um relatório para mostrar. Respondendo diretamente, a saúde do Recife e a saúde do Estado precisam de muita intervenção. Hoje, me preocupa muito a questão dos grandes hospitais estaduais. Uhum. O Agamenon Magalhães, o Getúlio Vargas, o Hospital da Restauração, todos eles precisam de muito cuidado. A gente precisa de uma descentralização, Jota. Se a gente não descentralizar a rede, estamos fadados a estar enxugando gelo, porque vai estar sempre superlotado. E quanto à questão que você me perguntou agora há pouco,
se é da base do
se governo. É da base do governo, eu sempre
porque, costumo... porque o senhor veio do Podemos, né?
Sim, sim.
Enfim, MDB da sustentação. O senhor falou assim, faço a crítica também apontando erros, é uma crítica construtiva, né? Mas o vereador Tadeu Calheiros... Governista?
Eu sempre e gosto muito dessas perguntas, porque é uma oportunidade de a gente explicar para o público. Não é? Eu sempre me denominei, Jota, como perguntava, desde o início do meu mandato, você é situação ou oposição? E eu dizia, eu sou proposição. Como eu vim com a candidatura, muita independência, sem necessidade de um viés econômico, sem guetos, o que é um gueto? Sem um determinado bairro, sem uma determinada rua para me fazer vereador, eu vim para um segmento espalhado pelo Recife inteiro, me dá uma independência muito grande de poder apontar o que é certo de cada gestor público, do que eu acredito que mereça ser aplaudido e difundido, e criticar aquilo que mereça ser criticado. Mas, Tadeu, você está no MDB. É um partido da base aliada do prefeito. Sim, é um partido da base aliada do prefeito. Tive a oportunidade de conversar com o prefeito. É inegável que o prefeito tem 82% de aceitação, de popularidade, de positividade, que tem feito muita coisa pelo Recife. Então, tem feito pela saúde, e o fato da gente poder estar mais perto ali para conversar e levar nossa expertise e contribuição, eu acho que ajuda. Estou sim na base da prefeitura, num partido de base, mas mantendo, Jota, a minha independência, a minha autonomia crítica, propositiva, tá? E torcendo também para que dê certo as ações do governo do Estado. Espero muito que dê certo e vou continuar da mesma forma, elogiando e criticando aquilo que eu acredito, mas na base. Que o MDB se encontra junto à base do governo municipal.
Vereador Tadeu Calheiros, ainda aproveitando esse viés, né, que o senhor é oriundo na área de saúde, e a área de saúde eu acho que é uma das mais importantes, né, porque quando se fala, mesmo no viés político, olha, educação em saúde, enfim. A questão da saúde da família, né? O senhor falou aí que a questão da saúde não só é a corretiva, né? Não foi com esse termo, mas existe também a questão da prevenção. Quando você não investe em saneamento básico, vai respingar lá no SUS, na área de saúde, né? Como o senhor também acompanha essa questão da saúde da família aqui em nosso município, na capital pernambucana?
Jota, antes disso, perfeita a sua colocação, parabéns, fico muito feliz com essa colocação. Quando eu falo que a gente tem um viés pela saúde muito grande, é importante dizer que a gente não trata de saúde meramente uma unidade, um posto de saúde, faz interface com tudo, com saneamento, com urbanização, isso impacta na saúde mental, a mobilidade, tudo isso, a educação, tudo isso é saúde. Tá? E vindo para a área de atenção primária, de estratégia de saúde da família é uma área que eu fico muito à vontade para falar. Eu não tenho dúvida, Jota, que nós temos que investir muito na atenção primária. Se a gente não investir maciçamente na atenção primária, nós vamos estar sempre com nossas emergências lotadas. Pode construir mais 3 emergências, vão lotar as 3. Porque as emergências, elas são muito resolutivas para um caso agudo de emergência. Uhum. Você tem um quadro emergencial, vai se tirar daquela emergência, vai se tirar do problema, mas deve ser acompanhada a nível ambulatorial. Não é? E quando você faz uma medicina de acompanhamento, não só preventiva, curativa, de acompanhamento, que é o que fomenta ali a base da estratégia de saúde da família, você vai estar melhorando em um grande número doenças de maior prevalência, aquelas que acometem mais, como uma hipertensão, que vai levar, pode levar, quando não bem controlada, a um AVC, as pessoas conhecem como derrame, isso. E que vai sair muito mais caro, vai onerar muito mais os cofres públicos. Quando a gente não controla um diabetes direito, você vai ter problemas de amputação, problemas cardíacos, também corrobora para um derrame. Então, se você consegue investir na atenção primária, você vai atingir muito mais pessoas, e aí é onde eu digo que eu fico à vontade de falar, porque eu enxergo a atenção primária num modelo mais amplo. Eu enxergo que a gente tem que ter nos nossos postos, que diga-se de passagem, e aí uma das razões que me faz acreditar muito estando próximo agora ao governo municipal, é nessa ampliação da atenção primária, o que não me impede, Jota, de aproveitar que esse espaço não é dizer, temos que nomear mais profissionais para atenção primária, mas está sim um programa de atuação, de ampliação. A saúde bucal saiu de 38% já para 49% de cobertura, a cobertura da estratégia da família já chegou em 71%, era menor, está ampliando, está na segunda ou terceira fase de 4 fases de ampliação. Uhum. Mas, como é que a gente enxerga? Se a gente não tiver nutricionista, por exemplo, na atenção primária, educador físico, assistente social, fisioterapeuta na atenção primária, a gente não está tendo uma atenção primária completa. Por que isso? Vamos imaginar uma comunidade que a atenção primária, o posto de saúde da família, ela fica para dar os cuidados a uma determinada população em um espaço geográfico, para conhecer mais de perto os problemas, as condições econômicas, para a gente controlar a pressão, só com orientação e como médico e medicamento. É mais difícil se a gente tem uma nutricionista que pode estar individualizando para as condições econômicas daquela região. Não adianta passar uma dieta ou orientar uma dieta que aquela pessoa não vai poder comprar, isso. Não vai adquirir. Se não tiver atividade física, também é muito difícil fazer esse controle supervisionada, bem orientada. Então, se a gente conseguir ter um modelo de atenção primária, onde a gente consiga ampliar, e isso não onera tanto. A gente está falando um número de profissional a mais, mas não é oneroso e é de serviços que vai ser prestado. A gente, eu tenho certeza que a médio e longo prazo, nós vamos desonerar os cofres públicos num acompanhamento que é muito mais caro de problemas que vêm como consequência de um não devido acompanhamento prévio em unidades de atenção primária.
Uhum. O vereador Tadeu Calheiros, vamos pincelar agora alguns aspectos da seara política partidária, né?
Vamos lá. Eu fico mais à vontade na área da saúde.
Eu sei disso.
Mas estou à disposição.
A gente está tendo aí um dilema, né? E faz parte desse momento, porque em julho, agosto, começam as convenções, né? E aí o grande debate na nossa cidade é quem vai ser o vice de João Campos. Aí vem o PT, né, colocando pré-candidatos a vice. Aí agora a gente já vê pessoas ligadas ao próprio prefeito, né, secretários, indo para siglas partidárias diferentes, republicanos, meu Deus, MDB também, do próprio MDB. Qual a sua opinião desse momento? É o momento quando estiver mais próximo das convenções ou não? O PT, ou a federação até, Clodoaldo Magalhães, né, que é presidente estadual aqui do PV também, dizendo que o tempo é esse de escolher um vice para João Campos. Como é que o senhor analisa todo esse cenário, hein?
Olha, eu vou dar uma resposta meramente opinativa. Uhum. Eu não...
Já sei, você vai dizer assim, opa, o MDB que vai ser o vice do João vai escolher o nome.
Não, mas eu...
Vai ser Tadeu Calheiros.
Para ser bem sincero, não teria essa pretensão para estar num cargo executivo majoritário. Mas para contribuir, estou à disposição de contribuir, principalmente no que a gente tem uma expertise maior. É, nessa questão, como eu disse, vai ser meramente opinativa, porque realmente eu não estou nesses espaços decisórios, nesses fóruns de decisões, de articulações a nível de quem vai ser, uma pergunta muito comum hoje no mundo da política, quem vai ser o vice de João Campos, né, já com olho em futuras projeções que possam vir adiante, sem querer antecipar o tempo. Mas, para mim, a resposta seria muito interessante que viesse do MDB. Né? Você falou que teve pessoas que têm um destacamento político, que foram filiadas recentemente ao MDB. Né? E se vier uma vice-candidatura do MDB, seguramente facilita a nossa comunicação, facilita com que tenhamos uma proximidade para buscar aquilo que a gente acredita que deva ser feito. Não é? Eu tenho minha opinião pessoal de quem eu preferiria, que eu estou pondo aqui, né? Uns que eu preferiria que não fossem candidato a vice, mas aí são questões opinativas e eu não participo desse fórum decisório. Mas para a resposta ficar clara, eu gostaria muito que viesse do MDB.
Uhum. Agora, é o tempo normal essa discussão? Estamos nesse tempo normal mesmo? Faz parte de cada partido tentar angariar justamente a escolha da sua sigla? Isso é... Ou pode gerar confronto entre próprios partidos que apoiam a partido da base de João Campos?
Assim, né? Como na vida, toda decisão tem lados bons e lados ruins. Tem prós e contras. Não é? Eu ouço muito no meio político dizer que quem tem tempo não tem pressa. Então, consegue postergar uma decisão para poder ter uma visão mais ampliada do cenário. Mas, claro, isso pode fomentar o que você trouxe, pode fomentar um disse-me-disse, uns dissabores, alguém ficar mais contrariado ou não, tá? Mas esse é o jargão que a gente escuta. Quem tem tempo não tem pressa e tudo no seu tempo. Vai até, acredito que a decisão vai chegar bem próximo à data limite das convenções. Isso é uma crença minha. Não acredito que vai ser anunciada com tanta antecedência, porque também sofre o risco de ficar tendo muita... repercussão em torno do que foi decidido e acabar indo para o caminho que não é desejado. Acredito que a decisão deve ser próxima das convenções.
Uhum. O senhor falou agora há pouco sobre essa questão do prefeito João Campos estar sendo bem avaliado, né, com percentual aí, pesquisas, enfim. Vai ser fácil a eleição do Recife aqui para o João Campos? É por conta disso que ele está tendo justamente essa autonomia de não se submeter, por exemplo, o que o PT tentou fazer de colocar logo o vice, escolher o vice, é por conta disso tudo? Vai ser uma eleição fácil? Vai
eu tudo. Acredito que não. Não existe. Eu acho que quem pensar que vai ter eleição fácil não está diante, não conhece a história política. Não é? Primeiro, que o que torna fácil, eu acredito que seja o trabalho. Eu estou tirando o meu exemplo. Uhum. Para tornar ela mais fácil, mais difícil, vamos trabalhar, vamos se agarrar com o que tem que ser feito para poder torná-la mais viável. Porém, não existe favoritismo isso na vida. Né? O já ganhou, quantas histórias a gente viu dentro do mundo dos esportes, na própria política recifense, no passado, a gente sabe de histórias de candidatos anteriores que estavam muito perto de conseguir o êxito e por uma certa descuido, achei já ganhei, acabou perdendo. Então, não
um
existe,
dia antes, né?
Um dia antes aconteceu. Então não existe isso de já ganhou. Acho que a eleição só se sabe quando se abre as urnas. E o que é interessante, porque é feita à vontade das pessoas ali, as pessoas têm a liberdade de mudar o voto até ali na hora de apertar o seu botão de confirma na urna. E esse é a grande magia da democracia, é muito importante que isso se preserve, que seja assim. Então, não acredito em eleição fácil. Tiro por mim, tenho trabalhado bastante, visto que não é fácil você estar mostrando seu trabalho, sua vontade, sua dedicação. Então, não acredito que exista eleição fácil. Acredito, sim, que o trabalho possa tornar, dar condições mais favoráveis. Uhum. E o trabalho está aí para ser visto e ser analisado.
O senhor tem... o senhor está chegando agora à sigla, o MDB, né, falou, mas o senhor tem já contato como vereador com a secretária Marília Dantas, de infraestrutura, o nome do MDB aí, né, que foi filiado recentemente, né?
Olha, como eu falei no início do programa, eu disse que eu sempre me coloquei como proposição. Então, eu nunca tive dificuldade, mesmo não estando num partido que era da base governista, de buscar os secretários municipais. Como hoje também não tenho dificuldade, e elogio os secretários do governo, que sempre continuam, inclusive com reuniões ordinárias. Eu tenho reunião ordinária com a Secretaria, quando eu digo ordinária, pré-agendada mensalmente com a Secretaria de Saúde do Estado, independente de estar ou não num partido aliado ou não. Pois eu digo, a gente está ali propositivamente. Então, com a secretária Marília Dantas, eu tive a oportunidade, enquanto em partido de oposição, de ser recebido por ela, de colocar situações que a gente entendia que precisavam ser feitas, que trazem saúde para as pessoas, e situações até mais básicas, que a gente vai recorrer em Lurbe, que a gente recorre, seja uma poda de uma árvore, seja uma limpeza de uma canaleta, seja alguma atuação momentânea, e sempre tive, fui muito bem recebido, sempre tive acesso, nunca senti uma restrição. Claro que eu não transitava tanto quanto um vereador que estava mais próximo partidariamente a ela. A minha situação, estou falando de 4 ou 5 situações, mas fui muito bem recebido e sempre elogiei isso, não só dela, a secretária Mayra Fischer, por exemplo, o secretário Fred Amanso, que sempre teve uma deferência muito grande, o secretário Ricardo da Cultura, Melo, sempre nos recebeu muito bem, assim como tantos outros secretários do governo do Estado, que nos recebe extremamente bem para conversar. E isso tem que ser republicano. É isso que eu acredito, Jota. A gente não precisa estar preso a o meu partido estar do lado do seu ou não. Não é bandeira de time. A gente está do lado do Recife, a gente está do lado do Estado. Então, se houver alguma negativa de recebimento disso, eu posso ter certeza que eu estarei em público reclamando, seja de que lado for.
Vereador Tadeu Calheiro, o senhor falou que, olha, eu não tenho um bairro especificamente, não é? Enfim. Pelo fato de ser pulverizado e ser votado em todo o município, isso facilita para uma reeleição? É importante ter uma comunidade dando apoio ou não? Como é que funciona isso, justamente nessa estratégia sua para a reeleição, hein?
Jota, ter apoio é sempre bom. Ter apoio de uma comunidade, de outra, é sempre bom. Mas eu acredito que esse apoio deva vir pelo trabalho. Eu discordo plenamente de algumas possíveis relações que possam existir de uma política mais tradicional, aqui sem apontar o dedo para ninguém, onde...
Esse bairro é meu.
Esse bairro não. É meu, eu invisto financeiramente aqui, então esse poder econômico de investimento, se existir ainda, a gente sabe que isso não estava longe de acontecer, na política brasileira, inclusive, eu discordo completamente disso. Muitas vezes a gente faz mais por uma determinada comunidade do que aquele que supostamente é o dono daquela comunidade, quando eu estou brigando, Jota, para que tenha um posto de saúde, como a gente falou tanto aqui, da Estratégia de Saúde da Família, para que as pessoas tenham acesso a esse posto sem precisar conhecer o vereador. Aí a gente mudou a política de verdade. Eu não quero ter acesso a um ultrassom porque eu conheço o vereador Tadeu. Não, tem que ter acesso porque eu não conheço ninguém, porque eu pago imposto, porque eu tenho direito a isto. Então, nossa briga, quando eu digo que não tem um bairro todo, é estruturante do ponto de vista, quando eu trago saúde pública, pode ampliar para saneamento, para educação inclusiva, quando a gente briga para que as pessoas que tenham necessidades especiais possam ter um olhar diferente. A gente briga muito, Jota, para que exista postos de referência na cidade do Recife e no governo do Estado, para pessoas com transtorno de saúde mental, com pessoas portadoras de TEA, de TDAH. Então, são situações que a gente briga estruturantes para que haja para toda a nossa população, sem precisar ser uma praca antiga de problematizo para que eu seja a solução, você fica grato a mim e com isso vai votar em mim, você e sua família. É isso que a gente tenta modificar e deixar esse legado na política, Jota.
Trabalho na Câmara agora nesse primeiro semestre ainda é mais intenso, segundo é mais leve, até para tentar justamente esse processo de reeleição. É assim que funciona, né?
Jota, é meu primeiro processo de reeleição, tá? Eu quero ver se vai chegar essa parte do mais leve, viu? Porque é indiscutível, Jota, e que você vai criar um certo grau de ansiedade, porque seu nome vai a julgamento quando você se propõe a um processo de reeleição, não é? Graças a Deus eu tenho uma vida estabilizada do ponto de vista profissional, com meus vínculos públicos de médico, continuo exercendo a medicina, não é? Então, mas dizer, Tadeu, você não faz questão se ganhar ou se perder, não seria verdade. Sim, eu quero, eu vou querer, sou pré-candidato à reeleição, porque me dedico, porque acredito que possamos fazer diferença. Uhum. Então, claro que vai gerar uma ansiedade, claro que gera. Então, eu não acredito que vai vir um período posterior no segundo semestre mais leve. Eu acho que a intensidade vai estar ainda maior, porque vai se aproximando a data da eleição, e aquele grau de ansiedade faz com que você se mobilize ainda mais. Então, gostaria muito que fosse algo mais leve, mas não acredito que vá ser, não.
Ok. Vereador Tadeu Calheiros, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui no Folha Política, da Rádio Folha, desejar sucesso aí na sua empreitada, viu? Saúde e paz e até um próximo encontro. Tudo de bom.
Muito obrigado, Jota. Quando a conversa é boa, a gente nem sente o tempo passar. Foi muito excelente. Grande,
né? Obrigado também. Um abraço, até o próximo encontro. Vamos assim finalizando o nosso Folha Política de hoje, que retorna amanhã nesse mesmo horário. Agradecendo a você, ouvinte Folha, e a você também, espectador do YouTube. Valeu, gente.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.